Joe Biden apresentou um pacote de quase 2 trilhões de dólares.
He's planning an ambitious agenda starting on day one.
The power behind this is actually a lot of extra money and benefits here.
We can reduce suffering in this country. We can put people back to work. That's what the American Rescue Plan does.
Esse é o Entretanto,
o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
Então, Renan, enquanto aqui no Brasil a gente ainda não sabe como vai se dar e se vai acontecer a prorrogação do auxílio emergencial, de que forma em 2021, lá nos Estados Unidos o governo Biden já começou anunciando um plano bastante ousado de estímulo à economia e também, né, de destinação de recursos para várias áreas, incluindo transferência de renda para famílias, que vem levantando um debate muito grande entre economistas lá fora, né? Inclusive, alguns consideram que o plano talvez seja ousado e ambicioso demais. Já teve um artigo essa semana do Larry Summers, que foi secretário do Tesouro do Obama, enfim, um economista bastante conhecido e apoiador do Biden, que atuou, inclusive, como assessor do Biden na campanha, alertando para os riscos de um programa que talvez seja excessivo, que poderia criar inflação na economia americana. O Biden tem muita chance de aprovar esse programa, mas a gente vê que esse debate, né, ele acontece ainda que em outro patamar, vamos dizer assim, também lá nos Estados Unidos, o medo do estímulo grande demais.
Sim, é um debate que eu acho que está passando por várias dimensões aí, todos os países, de alguma maneira, estão precisando lidar com esses pacotes de estímulo. Mas para começar aí do início, Laura, como que é o desenho desse pacote nos Estados Unidos, né? Porque não basta gastar, injetar o recurso na economia, mas é um pouco da qualidade desse tipo de intervenção, né? Eu queria te ouvir mais para entender como ele está desenhado, enfim, e que tipo de estímulos que são dados para essa recuperação econômica lá nos Estados Unidos.
Então, Renan, na verdade o que foi anunciado, como eu disse, um total de 1,9 trilhões de dólares, para a gente ter uma ideia, isso representaria 9% do PIB dos Estados Unidos de 2020, então realmente é alguma coisa muito grande.
Coisa.
Se a gente compara com o que foi o gasto em 2020 no Brasil com o auxílio emergencial, por exemplo, o auxílio a gente gastou mais ou menos um pouco mais de 4% do nosso PIB só com o auxílio. Então, alguma coisa que seria o dobro, mas em relação a uma economia que também é muito maior, né? Então, é bastante coisa. E a maneira como isso está dividido é assim, né? A gente tem desse 1,9 trilhões, 160 bi destinados à vacinação e a testes, né? Então, com programas ainda na área da saúde, mas em particular vacinação. Isso representa 9%, 8% do total dos recursos. A gente tem 350 bilhões de dólares, que dá 19%, né? Então, uma parcela maior dos recursos totais destinados aos estados e aos governos locais. Então, a gente sabe que numa recessão, né, como a que a gente atravessou no mundo em 2020, a arrecadação das outras esferas de governo, ela despenca e essas outras esferas não têm a mesma capacidade de se financiar, por exemplo, com endividamento, etc. Então, com isso, ele dá a possibilidade dos estados e governos locais também preservarem os seus gastos, né, as suas os seus programas, tanto na área da saúde quanto em outras áreas. A maior parte, vamos dizer assim, que é 1 trilhão desse 1,9 trilhão destinado às famílias. Mas dentro dessa parte, vamos dizer, destinada às famílias, em transferências diretas para famílias, você tem dois tipos de programa. Você tem o primeiro, que é o que eles chamam de cheques de estímulo, stimulus checks, embora o Paul Krugman, Nobel de Economia, essa semana tenha dito que não é nem estímulo e nem cheque, enfim, enfim. Mas isso depois a gente pode discutir, porque eu acho que é o ponto mais polêmico da história, que representa 1/4 do total de recursos. E aí, o que, que é isso? Basicamente, é uma transferência de renda mesmo, um auxílio, podemos chamar de um auxílio, que é dado para famílias que recebem uma renda anual abaixo de $75 mil, uhum, e que receberiam $1.400 nesse auxílio, tá?
Em ato único.
Que se somam, em ato único, que se somam aos $600 que já haviam sido aprovados ainda no governo Trump no finalzinho do ano passado. Então, sim, na verdade, o total seria de 2 mil para esses adultos que, enfim, cumprirem com essa exigência, que muitos estão considerando que é uma exigência frouxa demais, ou seja, que muita gente que não precisa estaria recebendo o dinheiro. Mas isso é algo que justamente é o alvo da controvérsia que eu quero trazer daqui a pouco.
Sim.
E além desses cheques, né, que é, como o Krugman disse, não necessariamente são cheques, a maior parte das pessoas vai receber direto na conta, você tem também o seguro-desemprego estendido. Então você tem uma prorrogação do seguro-desemprego especial que estava sendo concedido na pandemia, que era de $300 a mais do que o valor do seguro-desemprego, né, o valor que já é pré-existente do seguro-desemprego. Antes estava se dando $300, agora com esse pacote você passa a dar $400 a mais para esses desempregados, e por mais tempo, prorrogando isso até setembro desse ano. E aí a parte do seguro-desemprego, na verdade, totaliza 19% do total dos recursos do pacote. Então, basicamente é essa a divisão. Você também tem outros programas menores. Tem um programa de recebimento de créditos tributários para crianças, para famílias com crianças que passam a deduzir dos seus impostos um determinado valor que, na verdade, só vai beneficiar de fato as famílias na hora do pagamento dos impostos de renda no fim do ano que vem, relativo a esse ano, mas que também já está sendo incluído nesse total. Isso é 6% dos recursos. Você tem outras medidas totalizando 14% dos recursos, que são mais espalhadas em diversas áreas. Você tem uma parte também para educação, etc. Então, é um pacote bem ambicioso e com, vamos dizer, metade dele indo para as famílias diretamente, né?
Entendi. Então, o foco dele é, de fato, auxiliar num recorte mais de renda, né? Pegando as famílias de baixa renda. E essa questão também de aumentar o seguro-desemprego, que é um tipo de assistência pontual ali para a pessoa que está numa situação de desemprego, né? Agora, você acha que nessa, para pensar, né, o quanto esse pacote ele está na medida ou ele pode estar excessivo, enfim, fazer esse tipo de juízo, é preciso compreender também o momento da economia norte-americana, né? Você falou mesmo que o Trump, em dezembro ainda, teve a aprovação de um pacote menos ambicioso, mas que ainda assim, né, houve outras medidas nesse sentido também de assistência, de estímulo à economia. Como que você vê esse momento desse pacote numa trajetória do que já foi tomado de decisão, implementado dessas políticas sociais nos Estados Unidos nesses últimos meses?
Então, Renan, na verdade o Trump, ele nem queria aprovar um segundo pacote, né? Eles tinham aprovado aquele primeiro pacote, que é o que eles chamam de CARES Act, que foi o grande pacote no início da pandemia.
This legislation provides for direct payments to individuals and unprecedented support to small businesses, and that's keeping our country strong and our jobs strong.
Que justamente criou também mecanismos de extensão do seguro-desemprego, de transferências de renda, e destinou recursos para a saúde, também para estados e municípios. Já tinha sido um pacote bem substantivo, mas esse pacote acabou, vamos dizer assim. Então, justamente, isso foi gerando uma demanda e uma pressão muito grande no segundo semestre do ano passado para que o Trump renovasse, estendesse e prorrogasse essas medidas, algumas dessas medidas, e aprovasse um segundo pacote. Isso gerou muita confusão entre os democratas e republicanos. Indo já para o final do ano, Trump acabou aprovando esses $600 de cheques adicionais para as famílias, mas que na verdade era muito pouco, e ele fez isso inclusive com a expectativa de talvez conseguir um apoio popular na eleição do Senado lá na Geórgia, que estava acontecendo.
We need you to vote again in record numbers to change America again. And this is not an exaggeration. Georgia, the whole nation is looking to you.
Foi muito mais algo para tentar ganhar uma popularidade do que, de fato, um programa que seja capaz de lidar com a situação que ainda é muito frágil, né, na saúde, na economia.
Uhum.
E aí vem essa... O Biden abre, então, o seu governo com um plano que o Larry Summers, uhum, o ex-presidente do Conselho de Economic Advisors lá do Obama, economista muito conhecido, classificou como o programa mais ousado de estabilização macroeconômica da história dos Estados Unidos.
Uhum.
O que você pergunta que é, bom, mas será que é o momento para fazer o programa mais ousado da história dos Estados Unidos é que justamente está gerando uma grande controvérsia lá, uhum, porque de um lado a gente tem números no mercado de trabalho ainda muito ruins, então a taxa de desemprego ainda está muito acima dos níveis pré-pandemia, a gente tem a desigualdade subindo também no mercado de trabalho, isso sem contar, né, um abandono, muitas mulheres que saíram da força de trabalho, enfim, uhum, uma série de problemas ainda muito claros, então a economia não está crescendo e se recuperando no ritmo necessário para absorver novamente, né, para gerar postos de trabalho suficientes para lidar com a perda de renda das famílias. Isso é um dos lados da história, né? Por outro lado, o que o Summers alegou num artigo que ele publicou no Washington Post, que justamente causou surpresa, por um lado, porque o Summers é alguém que sempre vinha, pelo menos nesses últimos anos, no debate público lá, defendendo medidas de estímulo fiscal, defendendo medidas mais ambiciosas. Ele próprio, no artigo dele, diz que ele concorda que no governo Obama, quando ele estava no Conselho de Assessores Econômicos, o estímulo foi pequeno demais, ou seja, no pós-crise de 2008-2009, quando a economia americana precisava de um estímulo muito maior, e isso acho que hoje é quase consensual entre economistas, de fato ali houve um excesso de cautela e se gastou menos do que o necessário, por isso a economia demorou muito a se recuperar, etc. Ele diz, embora eu reconheça que em 2009 a gente precisasse de mais, esse programa agora, ele está indo muito além do que é a necessidade da economia. Então ele escreve e coloca alguns números para justificar isso. Ele fala, olha, de acordo com as projeções que já estão feitas, né, a gente está abaixo ainda do produto potencial, ou seja, do que poderia ser produzido e gerado de renda na economia se estivéssemos utilizando todos os recursos disponíveis, né, se os trabalhadores estivessem empregados, as máquinas sendo usadas em plena capacidade, ou seja, esse produto potencial que a gente chama, esse produto observado, ele estaria abaixo do potencial em cerca de $50 bilhões por mês. E no fim do ano, esse hiato do produto, que é como a gente chama em economês, a diferença entre o que a economia pode produzir e aquilo que ela está produzindo, a gente chama de hiato do produto, ele diz que no fim do ano, de acordo com as projeções, já com os estímulos que haviam sido realizados em 2020, já seriam só de um hiato de $20 bilhões por mês. E o plano do Biden, ele estaria injetando $150 bilhões por mês de dólares na economia americana, ou seja, três vezes o valor desse hiato do produto que precisaria ser coberto. E é isso que o Summers usa para dizer, olha, a nossa situação é ruim, mas ela não é tão ruim ao ponto de você colocar três vezes mais em termos de recursos injetados na economia do que aquilo que é a diferença entre o que a economia está produzindo e o que ela pode produzir. Porque quando você faz isso, você pode gerar inflação. E é isso que é o argumento dele de que esses riscos de uma volta da inflação na economia americana não seriam negligenciáveis. E aí isso suscitou todo um debate também sobre esse assunto aí, com o Krugman respondendo, etc.
Então, pelo argumento dele que você está relatando, de um lado ele diz que também já está havendo uma recuperação, ou seja, que esse 50 bi, esse ato vai diminuir nesses próximos meses como fruto até dos estímulos anteriores. E, de outro lado, está apontando esse risco da inflação por conta de uma intervenção com estímulos exagerados aí na economia. E aí eu te pergunto, como que se pode medir, aferir um pouco desses impactos no tempo, né? Então, de fato, é algo dinâmico, pode ser que esteja reduzindo, mas dá para dizer isso assim de antemão? E aí a segunda pergunta que eu tenho dúvida que me fica, há outros tipos de disfuncionalidade que esse excesso pode criar na economia? O principal risco seria mesmo um processo de inflação, e que outros instrumentos, então, se for a inflação, se poderia utilizar para controlar um pouco dos efeitos colaterais de algo que me parece que é fundamental nesse momento, né? Como um leigo em economia, você precisa de alguma maneira dar assistência social, garantir uma rede de proteção, estimular a renda e o consumo das famílias, enfim, fazer a economia mesmo girar, mas se isso tem algum efeito colateral, como reduzir esses efeitos também no médio e longo prazo?
Então, aí é que vem o cerne, eu acho, do que está sendo o debate, que até é um debate bastante rico que está acontecendo entre os economistas do lado democrata, né? Porque, claro, os republicanos são muito contrários a essa medida, então a gente está vendo, inclusive no Congresso, um debate em que senadores republicanos estão muito contrários à medida, seriam a favor muito mais de medidas pelo lado dos impostos, né, da redução de impostos. Então, o velho debate, né, entre o expansionismo fiscal do lado republicano, que é basicamente cortar impostos, e se a gente olhar, o governo Trump aprovou um plano que, do ponto de vista do impacto no orçamento, ele também é um plano muito ousado de redução de impostos, mas que, no fim das contas, beneficiou, né, aos grandes empresários e não ao conjunto da população, que é o que o Krugman argumenta, né, inclusive. Mas também agora a gente vê essa divisão entre economistas que estão do mesmo lado, por assim dizer, né? Então, esse debate, por exemplo, o Olivier Blanchard, que é ex-economista-chefe do FMI, alguém que também vem defendendo estímulos fiscais substantivos, considerando que os riscos são baixos, porque a dívida pública nos Estados Unidos hoje ela tem um custo muito baixo, né? Então os juros são muito baixos e por isso são condições muito favoráveis para você fazer esse tipo de estímulo, porque no fim das contas a dívida ela vai caindo sozinha conforme a economia cresce, porque o crescimento do PIB ele está maior do que o quanto você paga de juros sobre essa dívida. Então, como o que interessa é a razão dívida PIB, esses riscos seriam muito baixos hoje. E não é isso que o Summers, ele não acha que o problema é de dívida excessiva, nem o Blanchard. Mas o Blanchard, por exemplo, apoiou o Summers no artigo que o Summers escreveu, dizendo que sim, a inflação é mesmo um risco. Aí vamos examinar um pouquinho mais esse argumento, né? No fim das contas, por que que o Summers acha que essa inflação vai ser gerada, né? Que tipo, a gente já fez episódios aqui sobre naturezas distintas de processos inflacionários, né? No caso do Brasil, por exemplo, no ano passado, a gente viveu uma inflação muito puxada por um choque nos alimentos, no valor do dólar, que foi sendo repassado para outros preços da economia. Aqui, o que ele considera que seria o motor dessa inflação é, na verdade, uma restrição. Ele considera que esse produto potencial da economia, de algum jeito, está dado, né? E aí, conforme o produto chega a essa capacidade máxima de produção, isso geraria uma pressão de demanda excessiva, né? Então, é a inflação por excesso de demanda, por um mercado de trabalho excessivamente aquecido, né? É um fenômeno de inflação bem convencional, vamos dizer assim, na macroeconomia, que é o fenômeno vinculado à chamada curva de Phillips, ou seja, o desemprego fica baixo demais, você chega no pleno emprego e você passa a ter essa pressão para então que o equilíbrio macroeconômico se dê com os preços subindo cada vez mais, né? A pergunta é, mas será que é verdade? Essas projeções do hiato do produto, elas estão corretas? Então essa é uma primeira pergunta que o Krugman faz no artigo dele do New York Times, publicado no New York Times, depois do artigo do Summers, criticando vários elementos desse argumento do Summers e considerando que não, que esse pacote tem sim o tamanho adequado, né? Então primeiro o Krugman fala, olha, não dá para saber se essas projeções estão corretas, elas podem sim estar subestimando o tamanho do buraco, né? O tamanho desse hiato do produto. E há indicadores que apontam nessa direção, inclusive porque já no passado, nos últimos anos, por várias vezes, houve a percepção de que a economia americana já estava em pleno emprego, antes da pandemia, né? E a capacidade da economia, mais gente foi entrando no mercado de trabalho, etc., na verdade, fez com que esse pleno emprego não fosse um pleno emprego, que você continuasse ainda um processo de conseguir ser capaz de produzir mais e de empregar mais gente, porque muita gente está subempregada, muita gente saiu da força de trabalho e pode retornar para a força de trabalho. Então, há uma tendência nessas estimativas de qual é o produto potencial da economia, de subestimar, de considerar que a economia ela pode produzir menos do que o que ela realmente pode, né? Se ela for mobilizando mais trabalhadores, você tem também produtividade que pode crescer conforme a economia cresce, os investimentos vão sendo realizados. Quer dizer, então é muito difícil. O hiato do produto é uma variável que a gente chama de uma variável não observável. Você não sabe exatamente o quanto uma economia pode produzir potencialmente. Você sabe o quanto ela produz, e aí todo o resto é incerto, né? Então, isso é um dos argumentos do Krugman. Para além disso, o Krugman fala, olha, é melhor pecar pelo excesso. Por quê? Porque o risco de fazer pouco supera o risco de fazer muito. No sentido de que, sim, a inflação ela poderia vir, mas, se ela vier, o Banco Central norte-americano, o Fed, vai responder a isso subindo a taxa de juros, que é o instrumento adequado para controlar as taxas de inflação na economia americana. E, inclusive, outros economistas apontaram, um dos problemas, vamos dizer assim, um dos diagnósticos que vem sendo feitos nos últimos anos sobre por que a economia americana não cresce mais, etc., tem a ver justamente com o fato da taxa de juros ter chegado a um patamar próximo de zero e você não ter mais, então, como estimular, né? Como continuar estimulando. Muita gente defendeu, inclusive, que você fixasse metas de inflação mais altas para os Estados Unidos para conseguir sair dessa situação. E aí, justamente agora, você começa, então, a ficar preocupado com a possibilidade de ter que subir a taxa de juros. Isso seria contraditório, inclusive, com diagnósticos anteriores que viam os juros baixos demais como um problema. Inclusive, alguma coisa que estaria prejudicando a estabilidade financeira nos Estados Unidos, porque juros muito baixos faz também com que haja mais tomada de risco, mais tomada de crédito, outras questões. Então, o Krugman fala, realmente não vejo por que esse risco potencial, que a gente já nem sabe se vai ocorrer, de uma inflação voltar num país que está sem inflação há tanto tempo, né? E que poderia ser corrigido com juros maiores, né? Por que que isso vai nos impedir de fazer o esforço para destinar os recursos que para ele, e aí acho que aqui vem o ponto principal do argumento, esse pacote para o Krugman, ele fala, a gente tem que comparar ele com esforços de guerra e não com esforços, com outros pacotes de estímulo fiscal. O que, que quer dizer isso? Por que que ele fala isso? Ele fala, olha, numa guerra, você vai destinar os recursos necessários para vencer a guerra. Você não vai estar pensando em quanto você vai destinar para uma adequação à situação da economia naquele momento. O objetivo...
Sim, não são condições normais, né?
Exato. O objetivo do pacote não é estimular a economia. É isso que ele fala. Ele está sendo lido como um pacote de estímulo, de estabilização macroeconômica. Mas ele não é um pacote de estabilização macroeconômica, porque essa crise ela não é uma crise macroeconômica. Ela é uma crise com consequências na macroeconomia, sem dúvida. E o pacote também terá consequências de estabilização na macroeconomia. Mas o que está orientando o pacote, o Krugman vai dizer, é a necessidade de destinar recursos para vacinação, para os estados e municípios que, né, têm que manter os seus programas para assistência social diante de uma queda na renda das famílias, uhum, que não vai ser superada. E aí ele fala, olha, não precisa focalizar só nas famílias mais pobres, porque o Summers também argumentou que o programa estava muito generoso, estava beneficiando, inclusive, demais famílias que não teriam tanta necessidade de ajuda, uhum, seriam capazes até de aumentar a sua renda. Uma crítica que a gente viu aqui no Brasil ser feita também em relação ao auxílio emergencial.
Sim.
A Aurinívia já foi atendente em uma clínica de estética, mas agora é dona de duas franquias da mesma loja. Mas acredite se quiser, o cadastro dela foi aprovado.
Que a dificuldade de traçar uma linha ali, né, pra ver quem tá abaixo dessa linha específica, é que é uma decisão um pouco política também, né, que não leva em conta só variáveis estritamente econômicas, né.
É, e aí o Krugman vai falar, olha, eu prefiro pecar pelo excesso, né, porque eu prefiro, uhum, que tenha famílias que não precisariam tanto, mas que também vão se beneficiar desse programa e com isso, né, vão impedir a economia de ter uma recuperação lenta, como que ocorreu no pré-crise, no pós-crise de 2008-2009, do que ter famílias que não vão receber e que não são famílias de desempregados do mercado formal. E aí vem essa história, né? Porque o Summers, por exemplo, não critica o seguro-desemprego, ele critica o cheque lá. Uhum. Sobretudo, né, esses cheques são, na verdade, essas transferências feitas de 1.400 dólares, mais os 600 que já estavam aprovados. Isso que é o principal alvo da crítica, mas o fato que sem eles, né, você não garante cobertura e proteção social para um número enorme de famílias que não está formalmente empregada, ou trabalhadores que tiveram sua jornada reduzida e, portanto, perderam renda, mas não, uhum, vão ter o direito ao seguro-desemprego. Então, o Krugman, ele vai defender que é melhor, sim, pecar pelo excesso do que correr o risco de deixar tanta gente de fora, descoberta, nessa situação, né? E aí um último ponto que eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho é o seguinte: o Summers, ele vai dizer, olha, tem um outro problema, a gente vai gastar demais agora, a gente faz um programa desse tamanho, a gente depois não vai ter condições políticas e econômicas de aprovar o que é realmente a prioridade no governo Biden, que é um grande programa de investimentos em infraestrutura, energia renovável, uhum, o Green New Deal, ou qualquer que seja o desenho do Green New Deal, né?
We can create hard, good jobs by making sure the environment is clean and we all are in better shape.
Seria o projeto mais de longo prazo, de investimentos.
Sim, que é uma promessa de campanha do Biden, né?
Exato. Então o Summers vai falar assim, olha, se a gente aprova esse negócio agora, de emergência, na pandemia, como é que a gente vai ter depois espaço e condições de aprovar o grande plano de investimentos em infraestrutura, que é algo que tem mais efeitos, inclusive, em expandir o potencial de produção da economia e não só o produto de curto prazo? É.
Mas será que são excludentes, assim, essas duas alternativas ou medidas, ou são medidas também que têm finalidades distintas para momentos também diferentes?
Então, são medidas com finalidades distintas, de fato. Acho que, do ponto de vista da capacidade de endividamento, né, do governo americano, a gente não vai, mesmo com esse programa, que é muito substancial, que é muito grande, ter um problema, vamos dizer, de uma dificuldade econômica de financiar mais depois de um programa de investimentos. Até porque investimentos como esses que a gente está falando, né, eles têm um efeito multiplicador de geração de renda, etc., tanto do ponto de vista no curto prazo quanto no longo prazo, muito alto. Isso acaba contribuindo para estabilizar a própria relação entre dívida e PIB, para trazer mais arrecadação de impostos. Então, acho que do ponto de vista, sim, econômico, essas coisas não são substitutas. Mas a questão é um pouco a pergunta levantada também é política, né? Será que um Congresso, porque agora, na verdade, o Biden conseguiu aprovar uma coisa muito importante que deu a possibilidade para ele, chama um mecanismo reconciliatório de orçamento, reconciliação orçamentária, que é um artifício usado lá para você conseguir aprovar um pacote como esse sem precisar, com maioria simples no Congresso, ou seja, sem precisar costurar um acordo com o Partido Republicano, né? Porque lembrando que os democratas têm hoje, contando com o voto de Minerva da Kamala Harris,
sim,
né?
On this vote, the yeas are 50, the nays are 50, the Senate being equally divided, the Vice President votes in the affirmative, and the concurrent resolution as amended is adopted.
Uma maioria simples, então é isso.
Uma maioria apertada.
Exato. Aí a pergunta é, será que depois aprovar um plano de investimento em infraestrutura que necessita, aí sim, que pode necessitar de uma costura, de um acordo com membros do Partido Republicano, será que as chances de aprovar isso ficam menores depois de ter feito esse plano, passando aí por uma trilha mais rápida do Congresso que hoje está admitida? O Summers acha que sim. Ele fala, olha, acho que a gente não vai ter tantas condições de aprovar o que é prioritário depois. O Krugman, ele diz o contrário. Ele argumenta no artigo dele que, na verdade, o que aconteceu em 2009 foi justamente o oposto, ou seja, se investiu, se estimulou pouco logo depois da crise de 2008-2009. Com isso, a taxa de desemprego ficou alta. Aí você passa a dar margem para o argumento retórico do Partido Republicano de que, olha, veja, se gastou, mas não funcionou, né? Não foi alguma coisa que, de fato, ajudou a economia americana. A população também fica mais descontente, né? Porque a taxa de desemprego fica alta. E isso dá menos apoio político depois para o Obama conseguir passar outras legislações e conseguir passar outros planos, e não o contrário, né? Então o Krugman fala, olha, o risco também do ponto de vista político de você fazer muito pouco, né, de você não dar o estímulo que a economia americana precisa agora, é você, na verdade, deteriorar a base de sustentação do governo Biden já logo no início e acabar tendo mais dificuldades ainda de depois aprovar um Green New Deal, um plano de investimentos em infraestrutura, né?
Sim, é um momento delicado, porque é início de um governo e não foi uma vitória cachapante, né? Foi uma vitória um tanto apertada. A gente viu esse processo eleitoral nos Estados Unidos. Então, me parece que é um argumento que tem bastante sentido do ponto de vista político, né? A maneira de você conseguir não só manter o que foi aquela base popular que garantiu a vitória eleitoral, mas poder ampliá-la também para conseguir fazer reformas mais estruturais e que podem eventualmente indispor o governo com a oposição republicana ainda mais.
Pois é, e aí é o que o Krugman vai dizer. A parte mais popular, vamos dizer assim, que tem mais apoio do pacote, né, é justamente a transferência direta de renda, os tais dos cheques, né, os stimulus checks. Porque eles tiveram um papel muito importante já no ano passado, em 2020, quando foram feitos, e a gente está vendo aqui no Brasil, né, que é a parte mais comparável, vamos dizer assim, com o nosso auxílio, embora o nosso tenha sido mensal, o deles foi um cheque uma vez só, né? Mas ainda assim, a transferência direta de renda, né, ela tem uma popularidade, um potencial de ganho de popularidade muito maior, e ela é apoiada pela imensa maioria dos americanos hoje, né? Então, esse é um pouco o cálculo, né, que não é só econômico, nunca é só econômico, né, mas o cálculo político que está nesse programa, nesse pacote do Biden. E a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, na verdade, está defendendo muito, né, o pacote, obviamente, e ela disse que os Estados Unidos, graças a esse pacote, vão chegar ao pleno emprego em 2022. Se isso realmente acontecer, né, Realmente o Biden ele tende a ganhar muito mais apoio político, né, e ter mais facilidade até para aprovar outras agendas, como economia em pleno emprego. A taxa de desemprego nos últimos dados do Bureau of Labor Statistics, ela está em 6,3%, tá? Ela já caiu, na verdade, 0,4 pontos percentuais em relação ao pico que ela teve, mas a gente tem que lembrar que antes da pandemia, em fevereiro de 2020, essa taxa era de 3,5%, ela era realmente muito baixa.
É bem mais baixa. Mas não é também algo tão alto, e essa promessa de um pleno emprego para 2022 pode, de fato, ser factível, né, se tiver esse estímulo. E esse estímulo já está aprovado pelo Congresso?
Não, ainda não. Na verdade, a notícia na sexta-feira, que até animou os mercados, é que o governo conseguiu aprovar esse dispositivo que faz com que seja possível aprovar o pacote com maioria simples, que era essencial. Entendi. Porque senão ele realmente ia ter que reduzir muito o tamanho do plano para conseguir o apoio de senadores republicanos ao pacote. Agora ele não precisa fazer isso. Esse pacote ainda vai passar pelo Senado e ainda agora vai ter algum trâmite aí para ser aprovado, mas deve ser aprovado rapidamente, inclusive porque é um plano emergencial, né? Inclui recursos para vacina, para coisas que estão sendo demandadas imediatamente já pelas autoridades nos Estados Unidos.
Sim, tomara que inspire também a gente até a aprovação de alguma medida de auxílio aqui, enfim, de proteção social. No contexto brasileiro também.
Vamos torcer por isso, mas claro, né, sempre céticos agora, inclusive com a mudança no Congresso, né, fica até mais difícil avaliar o que vai acontecer com a política econômica brasileira, mas isso é tema para a gente discutir mais à frente. E aí, Renan, o que você selecionou para a gente dos e-mails enviados para o entretantopodcast@gmail.com ou para as nossas redes sociais usando a hashtag Entretanto lá no Twitter?
A gente recebeu diversas mensagens, Laura, em relação ao último episódio, algumas críticas também bem interessantes em relação ao tema que nós tratamos. Então teve, por exemplo, o e-mail do Paulo Silva, né, chamando a atenção para as desigualdades educacionais mais do ensino superior. A gente abordou mais do ensino básico, né? Ele tem toda a razão em também abordar isso e estender essa análise do ponto de vista do ensino superior, mas por conta de uma limitação também até de tempo a gente não conseguiu dar conta de todo o tema, enfim, de toda essa complexidade. Além disso, um outro professor de escola particular que pede para não ser identificado diz que ficou incomodado com o último episódio porque a gente não aprofundou as dificuldades dos professores nesse retorno, né, sobretudo das escolas públicas que não têm condições. No mesmo sentido, teve uma mensagem no Twitter também chamando atenção para isso, né, do Leandrin, em relação à situação dos professores nesse retorno às aulas. E sem dúvida são críticas fundamentais. Eu acho que nós não fomos taxativos nesse último episódio, né, em relação ao que deve ser feito, a que momento é preciso essa volta. Não é a nossa especialidade, né? A gente de fato é professor do ensino superior, que tem peculiaridades, né, nas universidades. Mas a gente estava tentando chamar atenção para alguns aspectos econômicos e jurídicos, sobretudo implicados nessa discussão, né? Sem dúvida, acho que não é uma questão simples. Há muito bons argumentos do lado dos professores, dos sindicatos, dos profissionais da educação, e nós chamamos atenção para isso. Agora, há um retorno aí que precisa ser discutido e programado. E acho que a tônica, né, do que eu sustentei mais nesse episódio é que é preciso cobrar dos governos, dos estados, municípios, do governo federal, que deem as condições de retorno que eles próprios estão prometendo, né, e que cabe ao sistema de justiça, defensorias, Ministério Público, Judiciário, verificar se as condições de ventilação estão adequadas, se tem água corrente, se tem sabão, se tem álcool gel, se tem máscara disponível, e cobrar os poderes públicos a instituírem isso para que possa haver essa volta com a maior segurança possível, tanto para os profissionais da educação como para os próprios estudantes.
É, Renan, e eu acho que uma coisa importante para a gente esclarecer também é que quando a gente puxa os temas aqui no Entretanto, e agora nesse novo formato a gente está alternando, né? A gente puxa um tema com o Renan tratando mais dos aspectos jurídicos, eu puxo depois um tema para tratar mais de economia, né? A gente de nenhuma maneira pretende definir ou realmente, né, dar uma visão final ou completa dos assuntos que muito claramente envolvem outras áreas que nem são a nossa especialidade, né? Então, nesse caso específico, por exemplo, da volta às aulas presenciais, tem questões de saúde pública, tem questões, né, ligadas ao setor da educação que a gente não nem pretendeu abordar, né? Eu acho que é importante deixar claro, às vezes, que ali não era para esgotar esse assunto. A gente discutiu alguns aspectos jurídicos ligados às decisões tomadas até aqui e, de maneira nenhuma, buscou exaurir os argumentos e os problemas dessa discussão e dessa temática. Acho que está claro que tem uma série de problemas em voltar também às aulas na maneira como está posto no Brasil isso hoje, né?
Sem dúvida. E o que, que você selecionou dos áudios que a gente recebeu, Laura, pelo Telegram, pelo Entretanto_Pod?
Então, Renan, eu escolhi aqui o áudio do Lucas Vinzon, que na verdade pergunta sobre as condições de se aprovar uma reforma tributária progressiva no Brasil. Ouve aí.
Olá, Laura. Oi, Renan. A reforma tributária às vezes pinga na discussão pública, mas nunca com o formato de uma reforma como a proposta da reforma tributária solidária. Quais são as possibilidades, os desafios, os caminhos para uma reforma mais justa chegar no público e ser aprovada?
Então, Lucas, acho que a gente já passou por uma série de tentativas, né, de implementar ou de pelo menos aumentar a progressividade da tributação no Brasil, que foram frustradas. Acho que isso reflete um pouco um dos custos, né, das nossas desigualdades, que é o custo político, né, o fato de que ao ter uma desigualdade tão alta, uma concentração tão forte de riqueza, a gente acaba concentrando também essas influências no poder, né? Essa concentração de riqueza se reflete numa dificuldade do sistema político de aceitar, né, elementos como uma reforma tributária que batem de frente com os interesses, né, que realmente geram um conflito distributivo com a parcela do topo da distribuição, que concentra muita renda, mas também concentra muito poder. É sempre difícil. Agora, acho que a gente está caminhando para melhorar muito a compreensão da sociedade sobre as injustiças do nosso sistema tributário. Acho que hoje essas condições são até melhores no sentido do apoio da sociedade para uma reforma desse tipo do que no passado. Esse tema foi muito debatido nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, por diversas candidaturas. A gente vê às vezes no Congresso aparecerem, agora mesmo na discussão do auxílio, apareceu a defesa de se tributar os mais ricos como forma de financiar uma prorrogação emergencial ou até permanente, uhum, de uma forma de auxílio ou do Bolsa Família. Quer dizer, é algo que a gente tem que continuar trazendo para o debate, porque o mundo inteiro hoje caminha para uma discussão nesse sentido, inclusive de tributação, não só das altas rendas, mas também dos altos patrimônios, né? Como maneira de corrigir e evitar essa perpetuação de desigualdade que tem prejudicado muito, não só as economias, mas as democracias ao redor do mundo. E, Renan, o que você separou de dica para os nossos ouvintes dessa vez?
É um livro que eu acabei de comprar e estou começando a ler, que se chama Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça, que foi escrito por uma juíza federal, é fruto da dissertação de mestrado dela em ciência política, Fabiana Alves Rodrigues, e parece um estudo bastante detalhado sobre a maneira como a Lava Jato operou, enfim, como que o sistema judiciário ganhou e perdeu nesse processo todo da Lava Jato. A gente tem visto aí novos áudios e trocas de mensagem, enfim, que foram acessadas em relação à operação, aos procuradores e ao ex-juiz Sérgio Moro. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato é uma experiência central para compreender a política brasileira hoje, também o sistema de justiça, e ela faz um balanço bastante interessante nesse livro que acabou de ser publicado.
Legal, Renan. Ainda mais no momento em que a Lava Jato agora acabou oficialmente, né? Nessa última semana, as operações em Curitiba foram encerradas. Eu tô bem interessada nesse assunto também. Aliás, estou lendo o livro da Malu Gaspar, a organização que conta a história da Odebrecht, né, que é um pilar tão central nessa operação, mas vou também procurar esse livro que você sugeriu. É isso, pessoal. Até terça-feira que vem.
Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Horowitz, edição da Júlia Leite do Bruno Horowitz e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.
Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.